Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de junho de 2011. Convido o deputado Evandro Garla para nos secretariar aqui nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Proposições protocoladas em 7 e 8 de junho. Mensagem 105 de 2011, Poder Executivo, comunica a sanção ao Projeto de Lei Complementar número 6 de 2011. Projeto de Lei, autoria deputada Liliane Roriz, dispõe sobre a inclusão do evento São João do Repente na Casa do Cantador no calendário oficial do DF. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do deputado Wasnir de Rory, concede o título de cidadão honorário de Brasília à ministra Maria do Rosário. Requerimento do deputado Ronen Neme e deputado Dr. Michel requer realização de sessão solene em comemoração aos 50 anos do CREA-DF. Requerimento do deputado Joi Vale requer a realização de audiência pública para debater sobre a implementação definitiva da Feira Popular do Produtor Rural de Planaltina. Requerimento do deputado Wasnir de Rory requer a realização de audiência pública para discutir a situação das rádios comunitárias no Distrito Federal. Requerimento Frente Parlamentar em Defesa da Cultura requer a realização de audiência pública para discutir a promoção de cultura em Samambaia. Requerimento do deputado Chico Vigilante requer o encaminhamento de informações ao secretário de Estado de Governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo requer a prejudicialidade do projeto de lei número 310 de 2011. Moção do deputado Evandro Garland hipoteca o elogio ao reverendo Adail Carvalho Sandoval. Moção, Frente Ambientalista, hipoteca apoio à realização da Semana do Meio Ambiente. Moção, deputado Ayrton Gomes, manifesta votos de louvor e parabeniza os servidores do Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão, na hora, pelos relevantes serviços prestados à população do DF. Uma indicação, deputado Evandro Garla. Uma indicação, deputado Regiane Pitanga. 16 indicações, deputada Liliane Roriz. Uma indicação, deputado Chico Leite. Uma indicação, deputado Joi Vale.
Solicito ao deputado Evandro Garla, que está no secretariado, que faça a verificação de quórum.
Deputado HCL Maia. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel. Presente. Deputada Helena Pedrosa. Presente. Licença médica. Deputado Evandro Galo. Presente. Deputado Joi Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco. Deputado Joi Vale, presente. Deputado professor Israel Batista. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputada Regiane Pitanga, ausente. Deputado Ronen Neme. Deputado Austin Mesquita. Deputado Wasnir de Rory. Deputado Wellington Luiz, está em viagem ao Rio de Janeiro. E deputado Patrício, ausente.
Com 7 presentes e 17 ausentes, acordo, começamos então o comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? A palavra está com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, na tarde de hoje, senhor presidente, eu quero parabenizar a nossa presidenta Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, uma mulher decidida, pela medida correta que ela tomou ao nomear a nossa querida companheira senadora da República, Gleice, como ministra da Casa Civil. Sempre se fala que esse é o ministério mais importante, esse é o cargo fundamental da República. E eu tenho certeza absoluta que a ministra Gleice dará conta efetivamente do recado. É uma pessoa preparada, qualificada para o momento político que o país atravessa. Ela que foi diretora financeira da Itaipu Binacional, que é uma das maiores empresas do mundo, e teve um desempenho brilhante naquela empresa. Ela que é uma senadora que, mesmo tendo exercido o mandato por 5 meses, tem dado um exemplo de garra, de determinação e de vontade política no Senado Federal. Eu não tenho dúvida, deputado Evandro Garla, de que ela irá representar à altura as mulheres brasileiras lá na Casa Civil da Presidência da República. É uma senhora de 45 anos, católica, fervorosa, né? Pessoa preparada, qualificada, e que eu creio que o país ganha muito com isso, deputada Luzia. A medida é o reconhecimento efetivo que a ministra, que a presidenta Dilma Rousseff faz ao nomear a senadora Gleice como a nossa chefe da Casa Civil. Assisti à entrevista da senadora, agora já ministra Gleice, ontem, quando ela dizia que o papel dela vai ser muito mais de gerenciamento do governo. E eu acho que é isso mesmo. Acho que o papel de articulador político tem que ser exercido pelo secretário ou pelo ministro da coordenação política do governo. É esse o papel. Acho que não dá para misturar a coordenação política com a gerência do governo. Portanto, a nossa querida senadora e atual ministra Gleice, ela vai trabalhar os grandes projetos desse país. E eu creio, deputado Benício Tavares, Vossa Excelência, que é um homem sempre preocupado com os menos favorecidos desse país, eu creio, deputado Ronald Neme, que o maior desafio do governo Dilma, e que todos nós brasileiros vamos apoiar, deputado Evandro Garla, é acabar com essa mácula que existe no Brasil, que é a marca da miséria. Portanto, o programa que foi lançado, o Brasil Sem Miséria, e que nós estamos lançando aqui no Distrito Federal, o governo Agnello Queiroz lançou ontem, o DF Sem Miséria, eu creio, deputado Benício, que essa será a marca do governo Dilma. É ao final dos 4 anos ter erradicado a miséria do nosso país. É incompatível um país do tamanho do nosso, é incompatível um país com as riquezas naturais que nós temos, é incompatível um país com a riqueza que de fato existe, com as maiores empresas do mundo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Itaipu Binacional e outras, ainda tem gente passando fome, ainda tem gente abaixo da linha da pobreza, ainda tem gente na miséria extrema. Isso não é de um país que quer ser e será uma grande nação no contexto das nações do mundo. Portanto, eu acho que essa determinação, essa vontade da presidenta Dilma de erradicar a miséria do Brasil, creio que ela vai contar com todos os segmentos da sociedade. Creio, deputado Evandro Garla, que Vossa Excelência, que faz parte de uma igreja, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, acredito que a igreja estará enganjada neste processo de erradicação da miséria no Brasil. Eu que acompanhei o programa desenvolvido pelo nosso companheiro e amigo, o bispo e senador Crivella, né, com aquele projeto Canaã que ele lançou lá no sertão da Bahia, né? Eu vi através da televisão aquelas crianças, né, a satisfação daquelas crianças participando daquele trabalho desenvolvido. Vossa Excelência? Desenvolvido pelo senador Crivella, que nem era senador ainda, era um pastor de uma igreja, da Igreja Universal, e estava lá. Portanto, acho que é por aí. Esse é o caminho para erradicar a miséria no país, e eu não tenho dúvida de que a nossa presidenta Dilma Rousseff, ao final dos 4 anos de governo, ela terá varrido do mapa do Brasil essa coisa tão brutal que é a miséria que assola o nosso povo. E aqui no Distrito Federal, ao final dos 4 anos de governo do companheiro Agnello Queiroz, nós teremos 2 marcas. Ter erradicado a miséria do Distrito Federal e declarar, deputado Benício Tavares e deputada Rejane Pitanga, declarar o Distrito Federal como território livre do analfabetismo. Eu acho que essa será a grande marca, deputado João Vale, do governo Agnello Queiroz ao final de 4 anos. E nós estamos aqui, eu, Vossa Excelência e os outros deputados da base de sustentação do governo Agnello Queiroz, estamos aqui para ajudá-lo no sentido de trabalhar, de fazer com que esse programa dê certo, com que esse projeto dê certo. Eu sei, deputado, companheiro e amigo, doutor Michel, Vossa Excelência, um delegado competente, eu sei que Vossa Excelência sabe, muitas vezes, quando prendia alguém, Vossa Excelência via que ali era o fruto estampado da miséria, né? Pessoas que não fossem a miséria que eles eram submetidos, seguramente não teriam virado marginais. Portanto, nós vamos erradicar a miséria do Distrito Federal. Esta é a proposta do governo Agnello Queiroz e nós estamos somados, estamos juntos, estamos perfilados, sei que Vossa Excelência também está, o deputado Patrício também, com o governador Agnello, para a gente erradicar do Distrito Federal essa mancha perversa que é a miséria existente no Distrito Federal. Muito obrigado.
Continuando com o comunicado de líderes, deputado Rony Nemer, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de líderes? Deputado Jair Vale, comunicado de líderes.
Boa tarde, presidente, nobres colegas, jornalistas. Gostaria só de lembrar e aqui dizer a questão do aniversário do dia da promulgação da nossa lei maior, da nossa lei orgânica do Distrito Federal. E em comemoração aos 18 anos deste aniversário, né, quase a maioridade, a mesa, através da Comissão dos Anais e Memória, elaborou, através do caderno de Anais e Memória, uma edição comemorativa do primeiro dia, do primeiro momento, das notas taquigráficas, e que nós passaremos a distribuir aos nossos colegas. Logicamente, nós teremos essa edição encadernada num modelo de boa qualidade para que sirva para todos que queiram estudar, fazer trabalhos, trabalhar as suas teses em cima desse momento histórico que foi a promulgação dessa lei orgânica que tanto tem servido a essa cidade. Eu vou distribuir, presidente, era isso que eu queria colocar, vou distribuir esse caderno, né, com a primeira capa e que eu acho de relevante importância para a nossa casa. Levando em consideração, inclusive, que nós estamos aqui sediando, né, um seminário importante na questão de patrimônio e cultura com os melhores arquitetos do Brasil frequentando a nossa casa nesses 2 dias. Tivemos a oportunidade de fazer a abertura ontem de um evento de excelente qualidade. E nisso estamos também lançando e fazendo alusão e comemorando o 18º aniversário da nossa lei orgânica. Presidente, então era isso, muito obrigado. Eu vou passar a fazer a distribuição para os nobres colegas de um exemplar, né, da primeira edição da nossa lei maior. Mostrei, já falei para todo mundo e vou agora passar para os senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado pela fala, deputado. Dando continuidade. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco? Democrata, PRTB e PMN, Avanço Democrático. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres parlamentares. O que me traz à tribuna desta casa hoje é novamente o que tem levado o Distrito Federal às pautas nacionais. Hoje pela manhã, passava na Rede Record um vídeo que foi produzido no Hospital do Paranoá, onde mostrava, deputada Liliane, vigilantes preenchendo ficha de cadastro de pacientes. O caos da saúde pública se torna evidente e manchete todos os dias na mídia nacional. É algo que chega a ser vergonhoso. A explicação do diretor do hospital é que ele estava fazendo um pré-atendimento porque poderia, não faltava atendentes. Ora, como é que um vigilante que não foi contratado para fazer aquele tipo de serviço começa a prestar o serviço de anotar, de atendente? Isso mostra o caos do serviço público no Distrito Federal. Porque ele preenche a ficha porque não tem ninguém para preencher. Diz que não falta médico, não falta atendente. E todos os dias, tanto a Rede Globo, quanto a Rede Record, quanto o SBT, é notícia negativa.
Deputada, só uma parte.
Só uma parte.
Só falta, então, o vigilante atender agora.
Só falta o vigilante atender.
Ele fazer a parte da medicina, porque ele já está fazendo...
Ele começou a fazer o pré-atendimento.
Então, o próximo passo agora seria, então, ele fazer também a consulta médica.
Com certeza.
Brincadeira.
É uma vergonha o que
Obrigado
acontece.
Obrigado pela parte.
É uma vergonha. Eu não fui eleita por essa categoria, mas acho que essa categoria merece respeito, sim. Não foram contratados para preencher ficha. Daqui uns dias vão estar fazendo, como o deputado Michel disse, examinando, fazendo uma pré-consulta. Nós sabemos hoje que a rede de saúde colocou o cartão azul, vermelho, amarelo, para saber que tipo de atendimento vai prestar. Quem chega com um estado pior, quem chega em estado melhor, mas não tem gente nem para fazer a ficha de atendimento, piorou para dar o cartão azul, vermelho, amarelo, alaranjado. Nós estamos há 6 meses em estado de emergência. Nós aprovamos essa casa aqui um pacote da saúde grande para contratação de novos funcionários, comprando tudo sem licitação. E o vigilante hoje que faz o preenchimento das pessoas que chegam para buscar o atendimento no hospital público. A saúde nunca foi às mil maravilhas no Distrito Federal, mas nunca teve tão ruim como está. E ainda querem engavetar uma CPI que quer descobrir aonde que está o furo, o que aconteceu, se teve erro, se não teve erro, se teve corrupção, se não teve corrupção, se nós estamos comprando estado de emergência mais caro ou mais barato. Mas nós não conseguimos sair da mídia nacional negativa nem um dia com a questão da saúde. Eu não sei aonde que melhorou. Eu só consigo ver pior. É a decadência do serviço público em geral. Eu acredito que nós precisamos, sim, mas tem coisas que têm que ser imediatas. Vigilante preencher ficha de atendimento é desvio de função. É a omissão do diretor do hospital. E o pior ainda, diz que o pior da sacanagem é a desculpa, né? A desculpa do diretor do hospital foi pior ainda do que deixar o pobre vigilante. Além disso, tinha outra fita com 2 vigilantes catando o paciente e botando em cima da maca, porque não tinha atendente também. É esse o serviço público. Nós vamos terceirizar daqui uns dias, vamos colocar o vigilante para atender, fazer todo o pré-atendimento, daqui uns dias até para consultar a parte da deputada Liliane.
Hoje o governador, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Hoje o governador disse que nós somos palhaças. Eu acho que quem que ele está fazendo de palhaço é a população do Distrito Federal.
Eu acho que
o desacerto é muito grande, o descomando é muito grande. e o Distrito Federal que tem que aguentar e suportar essa falta de gestão do governador. E nós que somos palhaças.
Palhaço é o povo do Distrito Federal, que acreditou que ele primeiro iria ser secretário de saúde, que mentiu para a população, e agora, com a falta de delicadeza, ontem nos chamou de oportunista. Hoje é palhaça? Palhaça? Vai, vamos ver o que vai acontecer aqui no Distrito Federal, da forma que está acontecendo, o caos do serviço público. Um homem que não aguenta vir para um debate democrático e vir dar explicação de forma democrática não merece ser governador de Brasília. Tem que aprender, sim. Tem muitos parlamentares aqui que nós temos... Senhor presidente, nós temos ideologias diferentes, mas nós nos respeitamos. Nós nos respeitamos. A oposição exige respeito. Isso não é forma de falar com ninguém, com nenhum cidadão. Piorou com deputadas ou deputados que estão aqui fazendo um serviço de fiscalização. Se fiscalizar ele é ser palhaço, palhaço é esse tipo de resposta que ele dá. Quem não deve, não teme. Se ser palhaço é protocolar no Ministério Público qualquer representação, então todos os deputados da bancada do PT, da legislatura passada, eram palhaços. Porque faziam isso e faziam muito bem. Era uma oposição muito séria e que era respeitada no Distrito Federal. Nós exigimos respeito. Isso não é forma de falar. Nem com ninguém. Nós temos que ir para o debate democrático. Debate de argumentos. Se não devesse, não estava falando o que está falando. E ele ia falar assim, vamos investigar, se o Ministério Público achar materialidade, ele vai abrir, se não achar, vai encerrar, e ponto final. Isso não é forma de tratar a oposição, isso não é forma de tratar parlamentar, isso não é forma de trabalhar seriamente no Distrito Federal. Eu espero que o governador cresça intelectualmente para não tratar a gente dessa forma, porque nós estamos aqui num debate de ideias. Nós não estamos com ofensas pessoais. Até porque nós, se fôssemos fazê-la, iríamos lembrá-la do Rio de Janeiro. Porque ações do Ministério Público, ele já responde. Inclusive no Ministério Público do Rio de Janeiro. E nós não falamos aqui que ele é um ladrão, ele é um corrupto. Nós não falamos isso. Nós estamos aguardando a apuração de tudo que está acontecendo. Mas nós exigimos e merecemos respeito. Porque nós o temos tratado também com respeito. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes. Passamos a palavra. Cristiano Araújo, não está? Passamos então para o pequeno expediente. Como o presidente está presente, passa a presidência desta sessão ao nobre deputado Patrício.
Deputada Liliana Ruiz, Vossa Excelência falar no comunicado de parlamentar? Deputado Joy Vale, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar? Deputado Dr. Michel, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todas e a todas, boa tarde, meus pares. Eu venho aqui nessa tribuna trazer dois assuntos. Um é de pequena relevância, mas nós não poderíamos deixar de falar, e o outro é o que está acontecendo. Deputada Celina Leão, a senhora pode ter certeza que se o governador chamou a senhora de palhaça, é porque ele não a conhece. Nós, pela amizade que nós temos pela senhora, a Liliane não precisa nem falar, que a gente já conhece também. Eu acho que ele talvez não tenha sido muito feliz na colocação, mas não tenho procuração dele, mas de antemão já lhe peço desculpa por essa palavra tão desairosa que foi dita, se é que foi dita por ele, mas nós queremos, então, pedir desculpa a você. Apesar de ser da base do governo, eu não poderia deixar de pedir desculpa, porque, pelo trabalho que eu conheço, pela eficiência, pela proeficiência que a senhora está tendo aqui nessa casa, eu tenho a senhora no mais alto galão, pode ter certeza. E venho trazer também aqui uma situação que aconteceu hoje comigo, representando esta casa legislativa. Eu espero que não tenha sido do governador, eu acho que deve ter sido uma falha do cerimonial. Nós estávamos hoje na posse do secretário de Segurança. quando nós estávamos lá representando esta casa na condição de vice-presidente, porque o nosso presidente estava em uma reunião e não poderia comparecer à posse do secretário, nós estávamos lá como representante dessa casa, chamaram todas as pessoas e esqueceram, quero eu crer, viu, presidente, que esqueceram de chamar, porque se assim não foi, é um desmerecimento para essa casa, porque eu não estava ali como deputado Michel, não estava ali como Michel, eu estava naquele momento como representante do Legislativo. E o maior absurdo que eu ainda vi, e aí eu vou dizer que estão com descaso com os deputados. Não tinha um lugar para sentar os deputados. As outras autoridades todas estavam sentadas e perfiladas no lugar das autoridades. Vi meu amigo Gaciel Maia em pé, o Hélito em pé, um deputado federal, que eu me esqueci o nome, como é que chama, Gaciel? Aquele deputado lá do...
O nome também.
Mas é um delegado do Goiás que é deputado, todo mundo lá em pé, os deputados. O senhor me desculpe, presidente, mas eu acho um desmerecimento para o parlamento e para o legislativo. Eu acho que nós não precisamos aqui de sermos percebidos em tapete vermelho, mas nós precisamos da fidalguia que essa casa merece. No momento em que nós não fomos chamados para participar da mesa, eu acho que o desmerecido não foi o deputado Michel, até porque eu não preciso sentar em mesa, mas o legislativo tem que estar lá. Depois que cantaram o hino, viram a gafe que deram, vem me chamar, eu já estava longe. Não ia ficar esperando realmente. Para que eu ia esperar? Estavam desmerecendo, não era a minha, era a casa, e aqui que é o lugar que eu tenho que trazer para os senhores o que aconteceu hoje. E quero a Deus pensar que tenha sido um agafe do cerimonial, porque eu acredito, pelo pouco que eu conheço o governador, ele não iria desmerecer, até porque ele foi um deputado distrital. Eu não acredito que isso parta do legislativo. Mas é para ver o quanto nós estamos desprestigiados. E é por essas pequenas coisas. Apesar que é nos pequenos frascos que se leva fezes para o laboratório, mas é que estão os melhores perfumes também. Então, são nos pequenos gestos é que a gente vê que as pessoas estão nos valorizando, e hoje eu senti que essa casa estava desvalorizada.
Uma parte, deputado Michel.
Eu, questão de ordem, está com o senhor.
Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, já que eu
só fui citado. No final da fala aqui, senão eu não posso falar o outro, no final da fala eu dou a questão de ordem. E outro assunto que eu queria trazer aqui ao conhecimento dos senhores é o que está acontecendo com os conselhos tutelares do Distrito Federal. Eu quero conclamar todos os meus pares que aqui estão, para que nós possamos verificar a situação dos conselhos tutelares. Conselho tutelar, ele é mantido pelo Executivo e hoje eles estão todos paralisados diante das más condições de trabalho que hoje se encontram. Nós precisamos de ver isso, eu queria conclamar a todos os meus pares para ver a situação. O Conselho Tutelar de Ceilândia Norte está sendo despejado, o Conselho de Ceilândia Sul não está bem alocado. Hoje a situação do Conselho Tutelar é de penúria e o Conselho Tutelar trabalha com uma das piores situações que pode estar, que é a criança ou a adolescente em risco. Então, nós precisamos, nesse momento, esse parlamento precisa tomar conhecimento desse fato e verificar o que pode ser feito para que os conselhos tutelares do Distrito Federal voltem a funcionar. Eles estão paralisados, são pessoas que também foram eleitas, foram escolhidas pelo povo e que estão paralisadas. Hoje, as crianças ou adolescentes que estão em situação de risco não estão sendo atendidas porque os conselheiros tutelares não estão tendo condições de trabalho. O conselho tutelar não trabalha com menor infrator. As pessoas têm, assim, uma divergência sobre isso, ou então ignorância. O conselho tutelar trabalha com criança e adolescente em situação de risco, aplicando a elas medidas protetivas. E nós, que falamos tanto da criança e do adolescente, que somos defensores da situação das crianças e dos adolescentes, temos que ser os defensores dos conselhos tutelares. Então, eram essas duas situações que eu queria trazer à baila aqui, para que nós refletíssemos a situação desse parlamento na questão dos conselhos tutelares, na questão da criança e do adolescente. Se nós primamos pela criança e pelo adolescente, nós não podemos deixar os conselhos tutelares do Distrito Federal ficarem do jeito que estão, se acabando. O Conselho Tutelar do Recanto das Emas, estive lá fazendo uma visita, está uma vergonha aquele Conselho Tutelar. Eu não sei se é do governo passado, eu não sei de quem é a responsabilidade. Eu sei que nós, nesse governo, que é um novo caminho, que é democrático e popular,
tem que fazer alguma coisa nessa questão dos conselhos tutelares. Nós precisamos de ver e rever o que estão fazendo ou o que foi feito. Eu não estou nem dizendo que está sendo feito agora, mas o que foi feito com o conselho tutelar, para que possamos colocar no caminho certo, porque é de extrema necessidade o conselho tutelar, porque eles servem diretamente à sociedade. E vejam vocês, se nós estamos num governo democrático e popular, eles foram eleitos pelo povo. E se for eleito é porque o povo quer aquelas pessoas como sendo seus representantes na questão do menor de 18 anos. Então eu conclamaria os senhores para que nós pudéssemos dar uma olhada a essa situação. Eu dou a questão de ordem para a Vossa Excelência, deputada Garcia Maia.
Deputado Michel, eu fiquei até o final lá com o Hélio. Na realidade, houve uma falha do cerimonial. É tanto que o vice-governador, Tadeu Felipe, também ficou esquecido lá. Chegou lá e ficou esquecido lá numa cadeira, e só depois que o pessoal acordou e o chamou para compor a mesa. Foi uma solenidade onde, inicialmente, nós estávamos presentes, o deputado Evandro Garla também estava presente lá, de posse, e eu acho que não houve má fé do governo nem de desvalorizar os deputados distrital. Na realidade, era um pessoal incompetente que estava no cerimonial, e eu também só passei a acreditar naquela desorganização quando eu vi o vice-governador também sentado lá no meio do pessoal. Eu ainda consegui uma cadeira porque alguém se levantou na hora. Então, a solenidade foi uma solenidade importante, foi a posse do secretário de Segurança, uma expectativa muito grande, tinha ministro do Superior Tribunal de Justiça, tinha o secretário executivo do Ministério da Justiça, estava toda a corporação lá, uma expectativa muito grande em torno do trabalho do delegado Sandro Avelar, por ser uma pessoa que está aqui em Brasília desde criança. Eu acompanhei a solenidade toda e, infelizmente, como na maioria dessas solenidades, há sempre algumas falhas. Mas a falha, pelo que eu detectei, depois o próprio governador citou os deputados lá presentes, inclusive não me citou, provavelmente alguém não passou meu nome, mas nem por isso eu fiquei chateado, porque eu vi que a desorganização era do cerimonial e não havia nenhuma intenção, nem da Secretaria de Segurança, nem da própria estrutura de governo, de menosprezar ou não dar importância aos deputados presentes. Então eu gostaria de fazer essa correção, inclusive o deputado Herto ainda tentou falar com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência depois saiu alguns 5 ou 10 minutos, o pessoal percebeu que alguém alertou que você estava lá e que não tinha sido chamado, tá certo? Mas, pelo que eu percebi, pelo menos na minha visão, não houve nenhuma má intenção, houve apenas incompetência do cerimonial no que diz respeito a prestigiar ou não os deputados distritais que estavam presentes naquela solenidade.
O senhor pode ter certeza que eu não quero nem acreditar que fosse uma fé do governo. Se eu acreditasse nisso, eu estaria fora da base na hora. O que eu levo em consideração é que quem tem incompetente do seu lado acaba ficando incompetente. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu tive lá na área rural a mesma coisa. Então, o que eu levo em consideração aqui é o seguinte: nós temos que mudar, então, todo esse cerimonial, porque a incompetência está lá. Outro dia nós estávamos na área rural, o Joey Vale não foi chamado, o Cláudio Abrantes não foi chamado, o Ailton Gomes não foi chamado. Eu não quero nem acreditar. Lógico que o governador não tem culpa disso. Eu não estou aqui colocando culpa no governador. Acredito que ele prestigie até a nossa presença, mas o que eu levo em consideração é o seguinte: tem que ser passado para o cerimonial. Que todas as vezes que o governador estiver no local e a Câmara Legislativa estiver presente, eu acredito que não é o deputado, é a Câmara Legislativa, ela tem que ser prestigiada e o governador tem que cobrar dos seus subordinados. Porque quem mantém subordinado incompetente, acaba ficando incompetente. E eu não quero levar essa peça.
Uma parte.
A questão de ordem está para o
senhor. Deputado Michel, eu vou discordar um pouco do nobre companheiro deputado Laí, deputado Agaciel, perdão. Porque é o seguinte, não é a primeira vez que isso acontece, gente. E me desculpa, o governador tem culpa sim, porque se ele mantém, desde o início do governo é isso. Há sessões de assinaturas, nós só somos lembrados quando é para aprovar alguma coisa. Essa é a grande realidade. Em várias situações, outro dia assinou o negócio dos quiosques, nós não fomos convidados. E quando a gente vai, acontece como aconteceu com o senhor, não que ele tenha feito de propósito, duvido, o Agnello é uma pessoa muito elegante, muito educada, mas se isso está acontecendo repetidas vezes, desculpa, troca. Eu nunca vi um cerimonial, que cerimonial de um político, de um governador, que não tem essa sensibilidade política, ou nós só valemos na hora para aprovar projeto? É base para isso? Desculpa. Não dá para a gente dourar a pílula, é isso que me incomoda às vezes, sabe? Ficar assim, ai, sei o quê. Não, desculpa. Se alguém da minha equipe fizer alguma coisa errada uma vez, vai ser chamado a atenção. Se fizer a segunda, se for mantido, é porque eu estou conivente com aquilo. Me desculpa. Essa é a grande realidade. Se esse cerimonial que está colocado lá, oh, pelo amor de Deus, atenção, respeito, carinho, que eu disse lá numa reunião, que me interpretaram de forma errada, é respeito, é atenção. Porque nós fomos lá convidados, o senhor foi lá convidado, e mais, representando este poder, que não é subserviente lá ao poder executivo, é um poder que tem autonomia. Então, o Agnello, o nosso governador, perdão, ele tem que se preocupar com isso sim. E se deixou o vice-governador também de lado, pior ainda. Como disse nosso deputado Gaciel Maia, me desculpa, mas alguma atitude tem que ser tomada. Porque vai ficar, desculpa, 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 até quando? Até onde? Nós queremos respeito, nós trabalhamos, nós representamos o povo, assim como ele também o representa. E nós, da base, trabalhamos para isso. E temos orgulho de dizer, trabalho, faço parte da base do governo Agnello Filippelli, mas é preciso que eles nos respeitem. Mas não é com a atitude, passando a mão na cabeça, que a gente vai conseguir esse respeito, não. Eu acho que essa casa tem que tomar atitude, deputado Patrício. Efetivamente, nós somos um poder. E vou além. Nós precisamos efetivamente mostrar que nós somos parceiro para tudo. Não é só nas horas difíceis, na hora que eles precisam, não. Para tudo. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Essa é a grande realidade. É. E nós temos que efetivamente é que o Agnello chame essa equipe dele e quem foi incapaz, troque. Já trocou quantos? Não foi só um, já trocou vários. Troque mais um. E faz parte, porque à medida que a roda vai girando, a gente vai vendo quem não está se adequando. Me desculpa, um representante do nosso poder, do poder legislativo lá, e ser ignorado, no mínimo, tinha que ser demissão do cerimonial. Ou troca, bota para outro lugar, se é parceiro de campanha, não pode demitir, porque também às vezes tem disso, bota em outra função, porque nessa já provou que tem incompetência. Vários eventos do governo nós não fomos convidados, ou somos convidados de última hora.
Deputado Rony.
Pois não.
Nem para interromper, até porque nós estamos aqui discutindo, debatendo um assunto que é questão de ordem, até porque comunicado de parlamentar não cabe a parte. Mas só para colocar, no momento que aconteceu esse fato, o deputado Tom Michel, inclusive, me ligou. E qual foi a orientação que eu dei a Vossa Excelência, Tom Michel?
Pode ir embora que...
Vai embora, não retorne, não permaneça. O poder legislativo tem que ser respeitado. O cerimonial errou. E o governador errou. É o governador. O governador estava presente ali. Ele é o chefe do cerimonial. E a Câmara Legislativa não vai permitir esse tipo de coisa, tá certo? Então, é preciso que o Poder Executivo e o Governador, porque é o chefe do Poder Executivo, que ele tome as medidas para valorizar o Poder Legislativo. Essa casa tem respeitado o Poder Executivo, votado os projetos são interesse da sociedade, mas não pode ser tratado da forma que está sendo tratado. Não pode. E aí vou mais além, viu, deputado Rony? Esta casa e nenhum parlamentar foi convidado para nenhuma atividade do governo. O cerimonial vem errando há 6 meses. E aí, se é incompetência, exonere, demite quem está no cerimonial. Demite quem está no cerimonial. Não dá para admitir esse tipo de coisa. É uma atitude relapsa. É relapsa. O doutor Michel estava lá representando, deputado doutor Michel, o poder legislativo, porque eu estava na caminhada dos bombeiros, sendo solidários aos bombeiros do Rio de Janeiro. Eu e o deputado Ailton. Mas mais que isso, independente que Vossa Excelência estivesse lá representando o poder legislativo, qualquer deputado aqui representa o poder legislativo. Qualquer deputado tinha que ter sido chamado e tinha que ter o assento reservado. Acontece que o executivo, há 5 meses, está tratando o legislativo dessa forma. Em toda solenidade, os deputados ficam em pé. Em toda solenidade, deputado Chico Vigilante, os deputados são destratados. Essa é a verdade. Nós tentamos, com várias pessoas aqui, uma interlocução melhor com o executivo. E não tem dado resultado. Mas, Vossa Excelência, que tem o nome de Chico, né? Chico Vigilante, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É bom que entendam um recado. E a senhoria do governo deve estar presente aí. Então, que leve o recado ao governador. Ontem, por exemplo, nós votamos projeto de deputados. E hoje de deputado. E enquanto essa relação não melhorar, esse vai ser o tratamento dado ao Poder Executivo.
Questão de ordem, questão... senhor presidente. Eu sei que, em função da relevância do assunto, eu acabei de ligar para o chefe de gabinete do governador, geralmente é o companheiro que a gente fala mais rápido, e ele me autorizou aqui, em nome do governador, a pedir desculpa a Vossa Excelência. O governo do Distrito Federal pede desculpa a Vossa Excelência. Mas ele me adiantou mais, deputado Michel, de que mudanças serão tomadas. E eu acho fundamental essa questão de que as mudanças serão tomadas. Porque o deputado Patrício tem razão. E aí falo eu agora. O cerimonial do governo do Distrito Federal não serve como cerimonial o governo do Distrito Federal. Aquela postura que o cerimonial tem tido, de muitas vezes, e isso eu estou falando isso aqui porque eu já falei lá, portanto, eu estou publicizando agora que eu já falei. Deputado Patrício, muitas vezes vai sancionar uma lei que beneficia uma categoria, ao invés de chamar os representantes da categoria, pôr eles, postar eles na frente ali ao governador, deputado Michel, põe todos os secretários, que a maioria não precisava estar ali, deviam estar trabalhando em outras coisas, não é? Não, necessariamente não tinha que estar ali, aí bota todas as cadeiras para secretário ocupar. Administrador, secretário e tudo. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu represento o poder. Quando eu era deputado federal, aonde eu ia, eu era tratado enquanto deputado federal. Portanto, é realmente uma falha grave. Vossa Excelência tem a nossa solidariedade, o governo pede desculpa, mas nós vamos exigir. Não queremos só desculpa. Nós queremos uma mudança de postura. Nós não estamos pedindo nada, nós queremos ser tratados com respeito. Portanto, é sim um cerimonial incompetente, tá certo? Não tem traquejo para o assunto. Não tem. Seria até bom eles tomarem umas lições aqui com o nosso cerimonial dessa casa. É o cerimonial dessa casa. Talvez seria interessante tomar uma lição com o cerimonial dessa casa. Tá certo? Talvez não fizesse o tanto de besteira que estão fazendo. Coisa que irrita. É essa de tal representante do Poder Legislativo, como poderia ser o representante do Poder Judiciário? Poderia ser o representante do Ministério Público? Esquecer da existência do vice-governador, isso é imperdoável. Isso é inaceitável. Não dá, até porque... Por que tem que ter esses cuidados, deputado Rony, deputado Michel, aqui, do tanto de fuxico, de fofoca que existe nessa cidade, da tentativa de dissociar o vice do governador, e aí se o vice está numa atividade e não chama para a mesa, já vai gerar para meia dúzia de fofoqueiros por aí dizer que estão brigados, quando não estão. Nós sabemos da unidade dos dois. Portanto, Vossa Excelência fez muito bem em trazer esse assunto aqui. O governador pede desculpa através do secretário Cláudio Monteiro, a Vossa Excelência e ao Poder Legislativo, mas eu disse ao secretário Cláudio Monteiro de que eu iria, junto com Vossa Excelência, com o deputado Ronen, com o deputado Agaciel, com o deputado Patrício, enfim, com todos que não concordam com essa atitude, nós não estamos pedindo para demitir ninguém, nós queremos mudança no cerimonial. Tanto são onde vão colocar esse povo que não serve para trabalhar no cerimonial, isso não é problema meu, não nomeei ninguém, né? Mas que profissionalize o cerimonial do governo do Distrito Federal, tem que ser profissionalizado, isso não é coisa para amador.
Eu agradeço a Vossa Excelência pela solidariedade, mas eu estou trazendo isso à baila, e a desculpa do governador não é para o deputado Michel, e sim para esse parlamento, porque foi o
desculpa,
parlamento nesse momento...
Deputado
que...
Michel, desculpe interromper a Vossa Excelência, aí, deputado Chico Vigilante, com todo respeito a Vossa Excelência, com todo respeito a Vossa Excelência, não cabe a esse poder receber desculpa do chefe de gabinete do governador. Esse é o poder legislativo. Ou ele exige respeito, ou ele se põe de joelhos ao executivo. Então não dá para aceitar desculpa com respeito a Vossa Excelência, sei da boa vontade de Vossa Excelência, do chefe de gabinete do governador. É preciso que o governo do GDF, governo do Distrito Federal, se retrate com esse poder. E é isso que essa casa vai aguardar.
Presidente, eu agradeço a solidariedade de Vossa Excelência. Eu trouxe essa baila também, porque não foi a primeira vez. E eu fiquei sem graça na área rural, quando os meus pares do meu lado não puderam nem falar uma reunião que eles mesmos estavam protagonizando. E isso eu estou solidário ao meu amigo Joey Vale, ao Cláudio Abrantes e eu que estávamos lá. Se eu não chegasse e falasse, não, eu vou parar de falar agora porque tem os outros deputados para falar, eles não tinham deixado. Então, é lógico que em momento algum, viu, deputado, a gente está falando do governador. Nós estamos falando de um contexto que está acontecendo com
esse... Governo.
Do governo. Tá? Muito obrigado eu pela
intervenção. Questão de ordem, senhor presidente. Quero
questão de ordem, deputado Luzia.
Quero somar a posição de Vossa Excelência e a postura que é a que nós sabemos que o tem do nosso presidente, mas quero também me somar ao assunto dos conselhos tutelares. Realmente, eu sempre tenho dito, nós estamos deixando que as casas sejam construídas pelo teto, esquecendo de fazer a base. Os conselhos tutelares do Distrito Federal têm demonstrado a falta de visão clara de todos aqueles que não querem enxergar a sua importância. Referindo à Ceilândia, eu gostaria aqui de somar também a Vossa Excelência e dizer que nós estamos passando por um momento de muito sofrimento. Nós temos um número muito grande de casos em Ceilândia que precisa ser tratados e acolhidos pelo Conselho e, infelizmente, por falta de pagamento do aluguel daquela estrutura, o Conselho foi despejado. Foi despejado e levado para a Ceilândia Norte, como o senhor colocou muito bem, que não tem também estrutura. E, infelizmente, se as nossas crianças precisam ser zeladas pelo Conselho, não tem sequer condição de deslocar das suas casas os seus familiares para levar as suas denúncias. E ter que, muitas vezes, pagar uma condução ou ir de pé cerca de 5 quilômetros é o que não vai acontecer. Então, junto com Vossa Excelência, quero aqui somar e dizer da importância de ser olhada essa matéria com a necessidade que ela tem de ser vista. E, principalmente, no caso da nossa cidade, Ceilândia, que vem sofrendo nesses últimos dias com a ausência do atendimento dos conselheiros.
Presidente, eu queria também pedir uma questão de ordem, mas pela relevância do assunto, parabenizando meu companheiro e sempre muito correto, doutor Michel, pelos dois assuntos que traz a essa casa, mas eu vou me ater ao primeiro assunto que o senhor me trouxe para cá. Eu acho que nosso governo, e aí a gente percebe claramente em todos os momentos, precisa ter rito. O rito é fundamental para que as coisas aconteçam de forma organizada e ordenada. Né? O rito dá ordem às coisas, o rito economiza recursos, o rito de tratar os poderes como devem ser tratados. Então, eu acho que está faltando rito ao nosso governo. Né? E rito, eu digo, é esse, do governo e do governador, do cerimonial, dos secretários, né? Do atendimento cordial aos que estão nesta casa. Logicamente, não estou personalizando, não quero individualizar, estou falando coletivamente. Né? E a falta de rito leva claramente à falta de gesto. Eu tenho aprendido que a política se constrói com gestos. E esse gesto pode ser positivo ou negativo. E quando se dá a ordem, ou se deixa à vontade, ou se delega a um cerimonial que não tem o senso crítico e profissional, significa que nós não estamos tendo o gesto necessário para podermos levar com bastante clareza e tranquilidade o nosso governo. E aí, por um pequeno detalhe, por uma falta de gesto tão pequena, sem importância muitas vezes, mas que simbolicamente traz à tona todo esse processo de desrespeito à nossa casa. E aí, deputado Michel, eu quero dizer que estou solidário a essa sua colocação e torço para que dê certo. Torço para que as pessoas que estão à frente disso, quando representam o governo, porque lhes são delegadas as funções de representação, que elas tenham consciência e responsabilidade, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, de capacitação, elas cometem erros que podem levar muito risco à continuidade da tranquilidade do governo em questão. Mesmo sem saber, e eu acredito que é sem saber, porque isso é uma coisa tão pequena, tão sem importância, né? Parece coisa de comadre, né? Não vou chamar, vou desrespeitar, não vou fazer, porque não se tem a dimensão do rito, da política, da boa política, e a dimensão do gesto que precisa ser feito entre os poderes. No mínimo, um gesto de educação. Então, meu amigo Michel, meu companheiro, quero colocar que aqui, todos esses que estão falando com Vossa Senhoria, é porque passaram por situação semelhante. Em algum lugar, em algum momento, passaram por situação semelhante. E se sentiram desrespeitados. Não porque queriam estar na primeira fileira ou queriam aparecer. Porque todas as vezes que vamos a uma cerimônia de governo, se vamos, é porque temos algo a agregar a esta cerimônia no sentido dos projetos de lei que nós votamos aqui, do orçamento que nós trabalharemos e trabalhamos para esses programas que estão sendo lançados. Então, quero lhe parabenizar e me colocar à sua disposição para que possamos definitivamente acabar com esses mal-entendidos e passarmos a ter gestos de ambos os lados para que a gente possa fazer esse governo e levá-lo a melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos do Distrito Federal.
Questão de ordem, deputada Rejane.
Obrigado, presidente. Deputado, doutor Michel, eu quero colocar aqui a minha solidariedade e também parabenizar o nosso presidente pela forma como encaminhou, até porque essa questão se trata de uma política de Estado, né, e acho que o respeito aos poderes e a independência dos poderes é extremamente importante. Portanto, acho que está correta tanto a sua colocação quanto a posição do nosso presidente. E aí eu quero colocar aqui mais uma vez e reiterar a minha solidariedade. Mas eu quero me referir à questão inicial sobre o movimento que vem sendo feito já há alguns dias pelos conselhos tutelares. E, primeiro, me solidarizar ao movimento, né, parabenizá-lo pela colocação e dizer que a questão dos conselhos tutelares, talvez fazer uma reparação na sua fala, nós não temos que fazer com que os conselhos tutelares voltem a funcionar. Nós temos que fazer com que os conselhos tutelares iniciem o seu funcionamento. Porque, na verdade, eu que tenho uma militância grande na questão dos direitos humanos e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, nós vivemos numa cidade que é a segunda cidade no país, né, em denúncias de exploração sexual de criança e adolescente. Toda vez que eu me refiro a isso, eu volto a repetir. Uma cidade com uma profunda desigualdade social, né, e onde os conselhos, que nós assistimos há alguns anos, foi a criação dos conselhos, que é um direito da sociedade, um controle social, são eleitos pela população, foram absolutamente jogados ao abandono. Né, nós vimos isso não é um fato da agora com o movimento dos conselhos tutelares, mas um fato que vem já há muito tempo. Então, acho que chegou a hora, num governo popular, né, que tem feito vários gestos do ponto de vista de respeito às organizações da sociedade, né, de resolver um problema gravíssimo na nossa cidade, que são as medidas protetivas às crianças e adolescentes. Portanto, é necessário e é absolutamente legítima a mobilização que os conselheiros tutelares têm feito, até porque não é o fato de estarmos num governo popular que a sociedade não tem que se mobilizar. Ao contrário, tem que se mobilizar até para fazer avançar muitas políticas que nós defendemos. Portanto, eu acho que as medidas têm que ser urgentes. Nós estamos vendo aí a sociedade clamando, os conselheiros tutelares clamando por condições de trabalho. É preciso que tenha o aparelhamento necessário para funções tão importantes quanto a que os conselhos tutelares e os conselheiros tutelares exercem. Portanto, parabéns, vou estar presente na audiência pública que vai ser feita a respeito da questão e acho que todos nós temos que nos solidarizarmos com esse movimento que é absolutamente legítimo e o governo tomar providência no sentido de solucionar a questão. Muito obrigado.
Presidente, questão de ordem. Deputado amigo Michel, é meu papel, meu dever, minha obrigação como cidadão, como uma pessoa de caráter, assim como Vossa Excelência é, de me solidarizar por mais esse momento triste e vergonhoso para o parlamento local. Essa situação entre o executivo e o legislativo, ela já vem arraiada desde o dia primeiro, quando houve aquele motim aqui por mais de 8 horas, em relação ao entendimento que foi feito, mas infelizmente um acordo que não foi cumprido. Não por culpa do nosso presidente, deputado Patrício, mas por culpa do executivo. Eu tive com o governador 15 dias atrás, na residência oficial, não com base de apoio, que eu não sou e jamais serei, mas sou um cidadão de Brasília, e dada a minha contribuição, é que eu posso bater no peito. Tudo que chegar, que for bom para Brasília, é minha obrigação, o Washington Mesquita, aprovar, independente de ideologia partidária. E ao ir tratar de Pentecoste, que era um assunto de 10 minutos, ele pediu para mim sentar no sofá e pediu para ter um diálogo aberto. Eu perguntei se eu quero ouvir o posicionamento do amigo ou do parlamentar, porque a gente se conhece há bastante tempo. Ele sempre frequentou nossa paróquia, o movimento Pentecoste, sempre foi recebido com carinho e respeito, que nós devemos como autoridade, como homem público e principalmente como cidadão. Nunca nos faltou e jamais nos faltará, principalmente nesse final de semana, onde tem um ato preparado para ele em agradecimento a tudo que o governo está fazendo pela realização deste evento, nós não podemos deixar de reconhecer. Mas eu fiz um breve relato para ele, dentro da minha incapacidade, dentro da minha falta de conhecimento do parlamento, dentro da minha falta de vivência, eu reconheço isso. Eu aqui sou uma criança que a cada dia aprendo um pouco mais. E o que mais eu quero aprender com Vossa Excelência, o deputado Chico, o Rejane, o Evandro, o Benício, o Olaí, Rade, nosso presidente Patrício. E mais uma vez, eu fico muito orgulhoso pela sua postura e posicionamento. Porque em nenhum momento eu me arrependi de ter votado em Vossa Excelência. E com o seu gesto, o senhor vem enobrecer o mandato que foi lhe conferido pelos 24 parlamentares. Não foi só por 13. Mas eu disse para o governador que existia uma distância muito grande entre o executivo e o legislativo. Não é por incapacidade do Patrício, não é por incapacidade do Vasni, não é por incapacidade do Vilmar. É porque simplesmente foi delegado a eles um ofício, delegado um poder, um papel de fazer articulação, mas eles não são respaldados, na minha concepção, pelo governador do Distrito Federal. Então não adianta dar essa delegação, desse poder, se eles não têm essa autoridade, se não têm essa isonomia, se não têm essa abertura para resolver todas as questões dos parlamentares. É triste a cena que o senhor passou, porque é o reflexo do descaso do executivo para com o legislativo. E naquela oportunidade eu disse para ele, o senhor precisa mais do legislativo do que na prisão do executivo. E eu digo para mim também, quem precisa do legislativo é o governador de Brasília. É preciso estar em sintonia com esse poder, porque esse poder está em sintonia com a sociedade. E nesses 5 meses de trabalho, nós temos feito a nossa parte. São mais de 20 projetos executivos aprovados, mais de 40 vetos, somando com os de ontem, que foram derrubados em interesse do executivo. Nós temos dado a nossa participação, mas aí eu vou me reportar à base de apoio, não posso me reportar à minha pessoa, porque eu não posso exigir nada e não quero nada, e nem espero nada pela minha posição como PSDB. Mas se reportando à base de apoio, eu vejo que vocês não têm tido a atenção, o carinho. E naquele momento eu falei para ele, o senhor é o pai da base de apoio. Olha de maneira o senhor está tratando os seus filhos que têm correspondido à altura, ao anseio da sociedade e principalmente ao anseio do executivo. É muito triste essa relação. Não foi para isso que eu fui eleito. Eu não venho todos os dias da Câmara para me deparar com uma cena triste e lamentável como essa. O que nós queremos aqui é apreciar os projetos, votar. O que nós queremos aqui dar a nossa contribuição para o desenvolvimento de Brasília. Não vivemos um momento político. No momento político, vamos viver em 2014. Mas um quadro já começa a se desenhar. Agora, como bem colocou o deputado Patrício, está não desmerecendo as palavras do deputado Chico Vigilante, o respeito que ele tem por esse parlamento, e é um dos defensores desse parlamento, quem tem que se retratar é o governador de Brasília. E seria muito bom que ele viesse esse parlamento se retratar não só com Vossa Excelência, mas com sua base de apoio, com a deputada Celina, a deputada Liliane e com todos os parlamentares dessa casa. Posso falar para você o que passa no meu coração nesse momento? A minha vontade agora é desligar esse microfone, me levantar e ir para casa. Porque neste momento não vale a pena estar aqui, não vale a pena ser parlamentar.
Eu agradeço a solidariedade de Vossa Excelência, mas peço que Vossa Excelência não faça isso, que o senhor é muito importante para esse parlamento. Plagiando Vossa Excelência e coadunando com a mesma ideia, eu até então não tinha tido ainda... Eu não tinha tido ainda um conceito a respeito do meu voto para presidente. desta casa. Mas depois do posicionamento do nosso presidente, eu não posso deixar de dizer, estou muito satisfeito pelo meu voto, e se precisasse de votar depois desta fala dele, você pode ter certeza que eu votaria de novo, porque a gente não poderia esperar diferente também de um presidente, apesar de ser da base do governo, apesar de ser do partido do governo, ele se posicionou como um presidente desse parlamento tem que se posicionar. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa atitude. Essa é a atitude que nós esperamos de um presidente, que defenda a casa. Não é defender só o parlamentar, mas que defenda essa casa. E Vossa Excelência fez com muita sabedoria. O senhor está de parabéns e pode ter certeza. Percebo mais uma vez que meu voto não foi em vão. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Washington. Quero fazer leitura... Desculpa, deputado Dr. Michel e o deputado Washington, os dois. O Washington, porque falou anteriormente, e agora a Vossa Excelência. Quero só lembrar aqui para todos os parlamentares, para a imprensa, para as pessoas presentes, servidores, que a Lei Orgânica do Distrito Federal, a LODF, completa 18 anos hoje, no dia 8 de junho de 2011. A Lei Orgânica do Distrito Federal criou o arcabouço jurídico do Poder Legislativo local e foi a primeira grande missão da Câmara Legislativa. A promulgação da Carta Magna do Distrito Federal, em concorrida cerimônia do Memorial JK, depois de quase 2 anos de elaboração pelos deputados distritais eleitos para a primeira legislatura, que teve início em 91, e é bom lembrar que o atual governador e vice-governador bem estavam nesta casa na primeira legislatura, quando a Lei Orgânica foi criada e aprovada. A Lei Orgânica, além de acolher os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal nas áreas de saúde, educação, cultura e defesa do consumidor, entre outros, avançou ainda no tocante ao respeito à pessoa com deficiência, ao meio ambiente, e foi uma das 3 constituições estaduais a condenarem explicitamente o preconceito contra as minorias. Ao contrário da Constituição Federal, que ainda tem boa parte de seus artigos pendentes de regulamentação, a maioria dos dispositivos constantes da Lei Orgânica é autoaplicável, dispensando novas leis para viabilizá-los na prática. A partir de sua promulgação, no entanto, passou a ser aperfeiçoada por meio de emendas ajustando-se aos novos tempos e às novas realidades locais. Até hoje, foram aprovadas 59 emendas à Lei Orgânica, uma delas de caráter bastante inovador, como a que assegura a proteção individualizada a vítimas, seus familiares e testemunhas de infrações penais, e lhes garante proteção e assistência psicológica. O DF também saiu na frente e passou a vedar, desde 2006, a votação secreta nas deliberações da Câmara Legislativa. Outra emenda de relevância é a que criou o Fundo de Apoio à Cultura, destinando o mínimo de 3% da receita corrente líquida ao fomento das atividades culturais da capital. Assim, nos 18 anos de sua existência, a Lei Orgânica ofereceu à sociedade do Distrito Federal o balizamento jurídico necessário à sua existência e ao funcionamento das instituições públicas e privadas. Cabe ressaltar, inclusive, a adequação onde nós fizemos aqui o retorno à estabilidade política, deputado Raad, com a eleição indireta para governador do Distrito Federal e sua vice. Questão de ordem, deputado Raad Massoud. Pedir para liberar o som, porque está liberado aqui o som lá do aparte.
Oi, agora deu. Presidente, eu queria pedir licença à Vossa Excelência, vice-presidente, a todos os demais colegas. Eu tenho que ir ao Campo da Esperança, infelizmente, uma pessoa muito ligada à minha família veio a falecer. Eu já estive envolvido durante a tarde hoje, mas, infelizmente, não vou poder ficar na sessão. Gostaria de justificar minha ausência e pedir permissão para que eu possa me ausentar. Obrigado.
Okay, obrigado, deputado do Raad. Faz parte da atividade parlamentar também a representação nesses eventos. Então, que Vossa Excelência possa proceder. Deputada Regiane Pitanga, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentar? Não, abre mão. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso? Abre mão. Deputado Alain Francisco, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentar?
Na próxima vez, presidente.
Ok, obrigado. Deputada Luzia de Paula, abre mão. Quero. Deputado Washington Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Evandro Garla. Quero também aqui justificar a ausência das deputadas Liliane Roriz e Celina Leão, onde as duas estão nesse momento na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, representando esta casa na discussão do bullying. Tem uma atividade lá, uma audiência pública, e o lançamento da frente do bullying, e as duas deputadas estão fazendo parte nesse momento. E o deputado Wellington e o deputado Ailton se encontram no Rio de Janeiro, em solidariedade aos bombeiros daquele estado. e a deputada Helena Pedrosa se encontra de dispensa médica. DM, solicito o deputado doutor Michel que faça chamados parlamentares presentes.
Deputada... Alô, alô. Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Helena Pedrosa, licença médica. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Valle. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olaí Francisco. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Raad Mansur. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Neme. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derouro. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício, presidente dessa casa, presente. Oito presentes, uma licença.
Só quero lembrar que, como foi feita a chamada, doutor Michel, 15 ausentes, 8 presentes e 3 e uma licença médica. Lembrar que, em razão da aprovação do requerimento número 440 de 2011, de autoria da mesa diretora, sessão ordinária de amanhã, dia 9/7/2011, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater o planejamento estratégico da Câmara Legislativa. Em virtude de sua aprovação, não será distribuída a ordem do dia, que será disponibilizada no portal desta casa e na intranet. Encerro o comunicado de parlamentares, entro na ordem do dia, como não há quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.
Só queria fazer um apelo aos companheiros, aos colegas deputados, para comparecerem amanhã na Comissão Geral do Planejamento Estratégico, que é a parte dos deputados. A parte da casa já está pronta, visão, missão. É extremamente importante a participação dos deputados, pelo menos no começo da Comissão Geral amanhã. Obrigado.
Foi bom bem lembrar isso, deputado Joey Valle, que a Comissão Geral é de muita importância amanhã, porque é o planejamento estratégico, preparado pelo COPEI, inclusive, serão apresentados dados aqui importantes, discutidos, debatidos, que vão ajudar, inclusive, no andamento dessa casa.